Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Voz Batista de Pernambuco, bom dia!
Bom dia, bom dia!
Bom dia, amados ouvintes, que a graça e a paz do Senhor seja com o espírito de cada um de vocês. Eu sou o pastor Cleiton e é uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês nesse sábado, dia 30 de março de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Voz Batista de Pernambuco, esse que é o espaço oficial do povo batista pernambucano. Você pode nos ouvir tanto na Rádio Evangélica FM 100.7, como também nas diversas plataformas de áudio. Você tem alguma sugestão para o nosso programa? Algum aviso de sua igreja para nos dar? Você pode entrar em contato conosco através do número 99856-8883 ou por meio do nosso Instagram, que é o @somoscbpe. Você já se inscreveu para a 124ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, que será entre os dias 16 a 18 de maio na Capela da Vimi, no STBNB? O valor da inscrição individual está por R$ 70,00. Mas comprando até o dia 15 de abril, você tem desconto, R$ 63,00. Jovens até 30 anos pagam R$ 60,00. Teremos por lá momentos deliberativos e inspirativos. Além disso, teremos o lançamento da campanha de missões estaduais. Compartilhe o amor de Cristo. Eu creio que você não quer ficar de fora, né? Então, não perca tempo e participe você, que será mensageiro, mensageira da 124ª Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco. Acesse o site cbpe.org.br. Hoje você escutará aqui o Momento Manancial, Verônica Schulli tratando de questões administrativas. Além disso, você estará acompanhando aqui a Devocional de Páscoa, baseada na Devocional da Cruz à Luz, na voz do pastor Jorge Ribeiro, que é da área de comunicação da Convenção Batista de Pernambuco. O programa de hoje está muito legal, então fique aqui conosco.
Momento Manancial, o devocional do povo batista brasileiro.
Triunfo na Cruz, por Anax Carneiro. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Ao longo de minha caminhada cristã, já vi inúmeras peças teatrais sobre a morte de Cristo. Quase todas trazem um erro grosseiro. Elas mostram que, no momento da morte de Cristo na cruz, os demônios se alegraram e festejaram. Não é isso que vejo na Bíblia Sagrada. Foi na cruz, por exemplo, que o Senhor bradou: "Está consumado." No texto de nossa meditação, Paulo afirma que, no Calvário, nosso Senhor publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus triunfou. Na sexta-feira da paixão, ficou evidente quem havia vencido. O inferno sabia disso. Portanto, não houve celebração infernal alguma, pois Cristo morreu como o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo. A mensagem de Cristo é uma mensagem de triunfo sobre o mal. Jamais podemos esquecer disso. Também precisamos ter cuidado redobrado com o que cantamos, ensinamos e pregamos em nossas igrejas. Devemos frequentemente perguntar qual é a fonte desse ensinamento. A Bíblia, conforme aprendemos bem cedo como batistas, é a nossa única regra de fé e de conduta. Portanto, ela é a nossa base. Que nessa Páscoa você celebre o triunfo de Cristo na cruz. Sim, a sepultura vazia é fundamental. É o ponto final de uma obra gloriosa, da obra da salvação. Mas jamais esqueça, o triunfo começou na cruz. A vitória de Cristo garante a nossa. Basta crer. Material extraído do devocional Manancial. Busquemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Busquemos renovar a nossa mente.
Sangrou pra me estancar, chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar. Tomou por sendo seu o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que é, que era e será pra sempre. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Sangrou pra me estancar, chorou pra me acalmar, perdeu pra que eu pudesse ganhar. Seu, o peso que era meu, da morte fez a vida brotar. E eu não posso negar a graça que está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que está enchendo meu ser de alegria. E eu não vou resistir àquele que é, que era e será pra sempre. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Nome sobre
a igreja é uma pessoa jurídica. Tudo isso a gente precisa ver antes de começar o processo.
Dicas e orientações sobre a administração de igrejas com Verônica Schulli.
Bom dia, prezados ouvintes, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu sou Verônica Schuller, contadora, e nós estamos tendo a grata satisfação de ter uma advogada previdenciária, isso mesmo. Uma advogada, né, que está aqui conosco numa caminhada. Esse vai ser o nosso quarto sábado, tirando dúvidas sobre a Previdência Social, dúvidas enquanto aposentadoria. E a irmã Luziana Menezes, seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa aqui, Voz Batista.
Obrigada, Verônica Schuller. Mais uma vez, uma grande satisfação de estar com vocês nessa manhã.
Luziana, a gente tem falado muito sobre Previdência e em 2019 houve uma reforma da Previdência Social. E aí, eu queria conversar com você nessa manhã para você compartilhar do teu conhecimento como ficou a questão da aposentadoria por tempo de contribuição.
Verônica, eu vou te falar. Terrível.
Eita, Jesus.
Terrível. Imagina que você faltava ali 2 anos para se aposentar, ou 4 anos, né? Pouco tempo. E aí vem uma reforma. A reforma, ela tem... por essência, né, a natureza de mudar uma lei que você estava já acostumado, enfim, e a perspectiva também, né? E aí, de repente, vem uma lei que diz o seguinte, que não vai existir mais a aposentadoria por tempo de contribuição. E para aqueles que estavam contribuindo, estavam perto de se aposentar, faltava alguns anos, você sabe que a lei não poderia vir para prejudicar. Então, a regra foi que foram criadas, na verdade, regras de transição para cobertar essas pessoas que estavam próximo de se aposentar. Então, se você contribuiu com a Previdência, né, antes de 2019, você vai ter ainda direito a esse tipo de contribuição por tempo. Lembrando o seguinte, qual é o tempo? Não precisa ter idade, mas cumprir o tempo de 35 anos de contribuição homens, mulher, 30 anos. Então, as regras de transição, ela vem para abrandar a situação dessas pessoas, que faltava 6, 7, 8 anos para se aposentar. E foi criado regras moderadas, assim, no sentido que eles vão pagar um pedágio para conseguir a aposentadoria por tempo e não ter que esperar a idade.
Então, mudou e a gente precisa ficar atento a essa mudança. Agora, existe diferença entre homem e mulher? Como é que ficam esses requisitos para a mulher e como é que ficam os requisitos para o homem? Como é que fica esse período assim desse pedágio? Explica para a gente a aposentadoria especial. É tanta novidade que a gente que é leigo fica sem saber como proceder.
De fato, né? Foram criadas as regras de transição e não tem como a gente dizer para você assim, olha, você vai se aposentar com tal data. Você me dizer, olha, eu tenho tantos anos e tenho tal idade. Não. Tem que ser estudado caso a caso. Eu digo o seguinte, hoje em dia você tem o portal do INSS, onde muitas pessoas podem chegar lá e tentar dar entrada na sua aposentadoria sozinho, uma coisa que eu não aconselho. Por quê? Porque as regras de transição, ela vem, são várias regras, vou dizer para você aqui, são a regra por pontos, a regra da idade progressiva, a regra por idade, por pedágio de 50%, do pedágio de 100%, houve regra também de transição para aposentadoria especial, para os servidores públicos, para o professor, para policiais federais, rodoviários e agentes penitenciários e também para os parlamentares. Então, veja, a regra de transição vai acobertar tudo isso aqui. Aí você vai dizer, mas qual regra eu vou pegar? Cada caso é um caso que precisa ser analisado de maneira minuciosa. Para quê? Porque com a reforma também foi alterado a questão do cálculo da sua renda mensal inicial. Então é importante, assim, quando a gente falou em programas anteriores, cada ano vai ser importante. Então, a regra de transição não baixa apenas o teu tempo, mas você vai ter que correr atrás de tempos, às vezes, que você acha que nem tem direito. Por exemplo, o homem. Às vezes o homem serve no exército, né? Tem aquele Sim. período, né? Aquele período que você está trabalhando ali, servindo ao exército, ele conta como tempo de contribuição. Às vezes você, na sua infância, né, 12 anos ali ou menos, você irá ajudar seu pai na roça. Se você tem provas substanciais, você pode ganhar tempo de contribuição ali daquele período. Já ouvi casos lá no escritório que você conseguir pegar 8 anos. que ajudou o quê? Na aposentadoria por tempo de contribuição, ajudou ele a chegar, porque hoje em dia não é só mais 35. Você vai ter que pegar vai pagar o pedágio. Como é que vai ser esse pedágio? Só analisando caso a caso para ver qual o pedágio, qual o valor da renda mensal melhor, porque também isso influencia. E é o que a gente, previdenciário, está falando, que é o que a gente chama de planejamento previdenciário.
Interessante.
Entendeu? O planejamento previdenciário, ele vai tentar buscar todo o tempo, não só o tempo que está ali reconhecido na tua carteira de trabalho, mas tempo em que você tem ali, que você, às vezes você nem sabe que teria direito, que você pode pegar para ajudar a aumentar esse tempo de contribuição, para pegar alguma das regras de transição. Então, a gente não pode dizer qual que regra que eu vou pegar. Tem que estudar caso a caso, especificamente. É uma trabalheira, mesmo o advogado previdenciário usando programas de cálculos, não é uma situação fácil de ser analisada. Portanto, assim, um conselho que eu digo, não se aventure de ir tentar dar entrada na sua aposentadoria por tempo, porque o seu salário ele pode ser altamente prejudicado. Tá certo?
Olha só que dica importante que a nossa advogada está dando aqui. Então, é importante a gente buscar ajuda, né? Aquele aplicativo que tem lá, Meu INSS, que faz uma simulação, isso ajuda. Qualquer cidadão pode acessar.
Qualquer cidadão pode acessar através da sua conta Gov, tá certo? É um portal de transparência. Lá tem um simulador da aposentadoria. Porém, não é confiável, devido a muitos vínculos, às vezes, está em aberto no seu CNIS e esse tempo não fica contabilizado. Bem como no simulador do INSS, você não pode contabilizar o tempo especial, se porventura você trabalhou numa situação especial.
Então, o importante é procurar ajuda.
Muita ajuda.
Queridos irmãos, procure ajuda, porque quando a gente não sabe, né, a gente precisa buscar. O livro de Oséias nos alerta isso. O povo de Israel estava errando por não conhecer a Deus. E muitas vezes a gente erra por não procurar ajuda com os nossos especialistas. Então, estamos aqui à disposição. Queremos dar um abraço para você, um abraço fraternal. Um abençoado final de semana e um excelente domingo.
Grande Deus dos altos céus, toma o meu pobre ser. Soberano, vem reinar, não quero mais me rebelar. Elimina tudo em mim que resiste ao teu agir. Teu amor já me comprou, teu pra sempre quero ser. Pecado me cegou, não pude ouvir tua voz, nem sentir o teu amor, ou as glórias do teu céu. E vida pude ter. Pra que eu possa depender de tua graça em meu viver.
A área de desenvolvimento de educação cristã estará promovendo o segundo Qualifique a DEC 2024, que tem como objetivo geral despertar, capacitar e equipar a liderança das diversas áreas de atuação na igreja ou congregação local. Nesse trimestre, teremos duas modalidades: presencial, no dia 6 de abril, das 8 às 13 horas no STBNB, e remoto, no dia 20 de abril, via Google Meet. Confira as oficinas. Modalidade presencial: professores de crianças 0 a 4 anos, professora Juliana Helena; professores de crianças 5 e 6 anos, professora Natalia Azevedo; professores de crianças 7 a 12 anos, professora Fabiola Silva; professores de adolescentes na EBD, professora Elze Anne Ramos; professores de jovens e adultos, pastor Matusalém da Rocha; coordenação da EBD, estatística, avaliação e planejamento, professor Márcio Amorim; inclusão, acolhimento e trabalho pedagógico com crianças com TEA, TDAH, TOD e síndrome de Down na igreja, professora Eliane Maria; inclusão, acolhimento e trabalho pedagógico com crianças com deficiência física, auditiva e visual na igreja, professora Yolanda Feitosa; culto infantil, planejamento e prática, campanha infantil AME CBP 2024, Raíza Rafaeli; evangelização e missões, campanha AME CBP 2024, pastor Walter Gomes; secretaria de atas, como redigir vários tipos de atas, professora Evaneide Chaprão; tesouraria, atribuições do tesoureiro e do conselho fiscal da igreja, professora Verônica Schulli. Agora, as modalidades remotas serão: coordenação da EBD; inclusão, acolhimento e trabalho pedagógico com crianças com TEA, TDAH, TOD e síndrome de Down na igreja; culto infantil; evangelização e missões; secretaria de atas e tesouraria. Inscrições até o dia 1º de abril de 2024. Investimento R$ 35. Não perca tempo e participe do segundo Qualifique a DEC de 2024. Acesse o site cbpe.org.br ou acesse o nosso Instagram para mais informações.
Da Cruz à Luz, a mensagem da ressurreição.
Dia 6. Como um jardim. Isaías, capítulo 61, versículos de 3 a 11. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. O Senhor soberano mostrará sua justiça às nações do mundo. Todos o louvarão. Será como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda a parte. A verdade da ressurreição abre os nossos olhos para todas as dimensões do plano de redenção, da cruz e do túmulo vazio, sua profundidade e amplitude. O poder restaurador da graça vai muito além do que imaginamos, mas a Bíblia nos dá imagens nítidas do futuro conquistado pela ressurreição. John Stott esclarece que a esperança cristã diz respeito não somente ao nosso futuro individual, a ressurreição do corpo, mas também ao nosso futuro cósmico, a restauração do universo. A Bíblia começa com a criação original do universo e termina seus últimos capítulos com a criação de um novo universo. O livro de Isaías se estende entre anúncios de juízo e renovo para o povo de Deus. Embora descreva o sofrimento que viria por meio dos exílios para a Síria e a Babilônia, consequência da idolatria, injustiça e rebelião do próprio povo, o profeta também esboça a beleza, a abundância e a plenitude do futuro com a chegada do verdadeiro rei, uma mensagem de esperança para os cativos. Em diversos trechos, vemos retratos de uma criação completamente restaurada. O poema do capítulo 61 é um deles, que descreve a missão do Messias: trazer consolo, liberdade e justiça. Os versos de Isaías transbordam alegria. Essa parece ser a resposta inevitável àquilo que o nosso Deus vai fazer e já está fazendo. Contemplamos aqui o lamento cedendo espaço à bênção, o desespero dando lugar ao louvor festivo, antigas ruínas dando vez a uma cidade restaurada. Vemos estrangeiros sendo acolhidos, rebanhos bem alimentados e plantas brotando por toda a parte. As palavras de Isaías aquecem nosso coração. Sabemos que ele não estava vislumbrando um futuro fantasioso para consolar superficialmente um povo abatido pelo exílio. Não se trata de uma solução imediata para as terras devastadas de Israel. Isaías avista uma restauração real que transformará as estruturas mais profundas da criação, que restabelecerá o jardim de Deus, onde haverá comunhão e harmonia, um reino de paz, de justiça e alegria, reino revelado e realizado pelo servo sofredor. Graças a ele, toda a criação verá a grande luz. Agora eu convido os irmãos para orarem comigo nesse momento. Pai, obrigado porque seu plano de salvação, a operação resgate que a sua palavra descreve, vai muito além do que imagino. O Senhor está transformando toda a criação. E na ressurreição de Jesus, essa restauração é inaugurada. Que a beleza da cidade jardim prometida para o futuro me dê esperança para cultivar novos jardins, enquanto caminho no presente. Em nome de Jesus. Amém.
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai.
A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos
Bravo!
E estamos encerrando mais um Voz Batista. Excelente sábado para você. Deus abençoe a sua vida. E até amanhã, se assim Ele nos permitir.
Você ouviu e participou do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja. Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.